Palavra em cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para a SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.
Nestes tempos de intolerância a quem pensa e crê de maneira diferente, o primeiro Palavra em Cena deste ano é dedicado a Efraim Lessing, que foi um importante autor e crítico alemão do século XVIII, do qual, infelizmente, pouco se fala hoje. Como crítico, foi o primeiro a escrever segundo a própria consciência intelectual. Não se importava com os interesses alheios ao que acreditava. Isso é raro até hoje, comentava eu com a saudosa e brilhante Christiane Riera, a quem tanto a nossa escola deve. Seus artigos críticos logo fizeram respeitado por poucos e temido por muitos. Combinavam trabalho artesanal com visão intelectual afiada, clara, viva, brilhante. A mais denotava uma posição incerta, obscura, jamais a mera defesa ou contra-ataque. A quem o acusava, ele disse, se eu fosse contratado como juiz na arte, esta seria a minha escala de escrita, gentil e encorajadora para os iniciantes, admirada e com dúvidas, ou duvidando com admiração, para os mestres, positiva e crítica para os arranjadores, desdenhosa para os charlatões, e tão amarga quanto possível para os desonestos. Se o juiz na arte não possuir apenas um tom de escrita para todos, será melhor não possuir nenhum. Lessing foi o primeiro autor do Iluminismo a celebrar a importância da mulher e de seu novo papel na sociedade que estava em transição profunda do mundo rural para o mundo urbano. A peça em que ele trata bem disso é Minna von Barnhelm, escrita em 1763. No final da Guerra dos Sete Anos, saxões derrotados deixaram de pagar o pedágio de guerra ao reino da Prússia. O responsável pela coleta daquele tributo, o major Telheim, em um acesso de generosidade, decidiu antecipar o pagamento. Este gesto faz uma nobre saxã, Minna von Barnhelm, se apaixonar. Ela é correspondida pelo major. Mas há uma guerra de verdade entre os dois. E, temendo pela vida do amado, Minna vai procurá-lo em Berlim, depois de um tempo de separação. O major ficou inválido por um ferimento de guerra. Além disso, por causa de seu ato honroso, transformou-se em um suspeito de corrupção, segundo o secretário da defesa. Foi, portanto, demitido por uma acusação injusta. Desonrado, se recusa a casar com Minna para não transferir sua aparente indignidade a ela. A mulher, corajosa e astuta, manobra para que o major Telheim seja reabilitado para o casamento pelo Kaiser Frederico II. A peça traz uma mulher protagonista e psicologia nas personagens, e isso mudou definitivamente o teatro alemão. Nathan, o Sábio, é um drama publicado em 1779. A história lembra do judeu Melquisedeque, como foi contada pelo italiano renascentista Giovanni Boccaccio no terceiro ato do Decameron, a sua obra-prima. Em Jerusalém, durante a Terceira Cruzada, o drama descreve como o sábio comerciante judeu Nathan, o sultão Saladino e o anônimo templário se entendem. Os três personagens principais representam o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. A mais importante ideia da peça é a tolerância religiosa. A representação foi proibida pela igreja durante a vida de Lessing e, obviamente, sob o regime nazista séculos depois. Nathan conta de um anel mágico, uma relíquia de família, a ser doada de um pai para o filho que ele mais amava. mas o homem tinha 3 filhos e os amava da mesma forma. Prometeu, portanto, a herança para todos os 3. Ele ordenou 2 cópias indistinguíveis do anel original. Em seu leito de morte, deu um anel para cada um deles. Os irmãos discutem muito sobre quem possuía o anel de verdade. Num conto final, melhor é ouvir a cena-mãe desta peça, interpretada pelo ator Rubens Teixeira. A técnica de Rubens, experiente ator de TBC, torna possível a compreensão prazerosa dessa dialética. O ouvinte desfrute desse texto genial, perto das banalidades e modismos escritos sobre o tema. Participação especial do veneziano Alvise Camozzi no papel de Sultão Saladino.
Muitos e muitos anos atrás vivia no Oriente um homem que possuía um anel de valor incalculável, fruto de mãos habilidosas. A gema era uma opala iridescente de 100 cores, a qual possuía a virtude secreta de fazer amáveis diante de Deus e dos homens. Quem a portasse com a mesma confiança? Nenhum milagre, portanto, se esse homem, esse oriental, não tirasse nunca o anel do dedo, estudou-se o modo para que este permanecesse sempre em sua casa. Tal modo foi o seguinte: ele deixou o anel como herança ao seu filho predileto, e que de geração em geração, este predileto, sem menção à ordem de nascimento e somente em virtude do anel, fosse o chefe da casa. Assim, de filho em filho, finalmente o anel caiu na mão de um tal que tinha 3 filhos igualmente devotos. Ele não podia fazer menos que amá-los todos igualmente, que cada um a turno se encontrasse a sós e sem os outros 2 a disputar o sensível coração do pai. Este parecia-lhe mais digno do anel. Até que ele, de fato, teve a pia fraqueza de prometer o anel a cada um deles. Foi-se adiante por um bocado, mas a morte se aproximava. Eis o bom pai com o dilema. A preocupação de não entristecer 2 de seus filhos, os quais confiam plenamente em sua palavra, o atormenta. O que ele faz? Manda em grande segredo chamar um ourives, ao qual encomenda 2 outros anéis ao molde do primeiro, recomendando-lhe não economizar dinheiro nem trabalho para que fiquem idênticos àquele. O ourives o consegue perfeitamente. Quando ele entrega a obra, nem mesmo o pai consegue discernir o anel primitivo entre os 3. Muito satisfeito, chama seus 3 filhos e dá a cada um a sua bênção e o seu anel. E morre. Assim que o pai morreu, cada um levava o seu anel e, portanto, desejava ser o chefe da casa. Fizeram-se investigações, surgiram lides e querelas, mas o verdadeiro anel não se pôde identificar. Como hoje, não se pode identificar a religião verdadeira.
Como? Seria esta a resposta à minha pergunta?
Pelo menos é minha justificação. Se não sei distinguir entre os 3 anéis que o pai encomendou com a intenção de que não se pudessem distinguir.
Os anéis. Não brinque. As religiões que eu acabei de citar distinguem-se perfeitamente pelos costumes, pelos alimentos e pelas bebidas.
Isso é isso. Só isso. Não no fundamento. Porque essas religiões não se fundam, as 3, na história escrita ou repassada? E sobre o que se funda a história, se não sobre a fidelidade e sobre a fé? Ora, qual fé havemos de colocar em dúvida? aquela daqueles de cujo sangue surgimos e que desde a infância nos deram tantas provas do seu amor que nunca nos enganou, exceção onde o engano nos era saudável. Ai, como poderia eu, portanto, ter menos fé nos meus pais daquela que você tenha nos teus? Ou vice-versa, ou posso eu pretender que você desminta os teus pais para que eu não tenha de desmentir os meus? Isso que eu digo a ti e a mim vale também para o cristão, não vale? Mas voltemos aos nossos anéis. Os filhos, portanto, querelaram-se cada um e jurou ao juiz do tribunal ter recebido o próprio anel diretamente da mão do pai, o que era verdade, depois de haver já muito recebido a promessa de ser destinado ao lugar privilegiado que o anel implicava. Isso também era verdade. Ora, raciocinava cada um dos filhos, o pai não pode ter me enganado. E antes de suspeitar isso dele, de um tão amoroso pai, eu devo acusar de falsidade os meus irmãos? Por quão disposto eu esteja sempre a pensar, se não boas coisas deles? E saberei bem descobrir os traidores para vingar-me? Disse o juiz.
Ou me trazem aqui imediatamente esse pai ou os expulso do tribunal. Acaso acredita que eu estou aqui para adivinhações? Ou devemos esperar que o anel autêntico abra a boca e fale? Mas alto lá, vocês me dizem que o anel genuíno tem um mágico poder de deixá-los amáveis aos homens e a Deus. Então, o que decide? Já que os anéis falsos não possuirão tal dom, hein? Quem é entre vocês o herói dos outros dois? Digam.
Ah, ficaram quietos. Os anéis não têm poder para os externos? Nesse caso, são todos vocês charlatanizadores dos charlatões. Segundo a palavra de Santo Agostinho, decepti deceptores. Vossos anéis são todos falsos e o verdadeiro anel foi perdido. Para esconder a perda e tentar remediar, vosso pai fez fabricar três no lugar de um. Portanto, se vocês não se contentam com conselho no lugar de sentença, sumam-se! O meu conselho, porém, é que vocês aceitem a coisa como está. Cada um de vocês recebeu o anel diretamente do pai, e cada um de vocês o tome por verdadeiro. É possível que o pai não quisesse tolerar por mais tempo dentro de sua casa a tirania daquele único anel. É preciso que ele os tenha amado igualmente a todos os três, porque não quis humilhar dois para exaltar um terceiro. Está bem. Imitem agora vocês aquele amor incorruptível e livre de prejuízos. Compitam entre vocês para evidenciar a virtude daquele anel. Sustentem tal virtude com a temperança, com a suportação cordial, com a caridade ao próximo, com a resignação à vontade de Deus. E quando as virtudes do anel manifestarem-se nos filhos e nos filhos dos filhos, daqui a mil e mil anos, eu os convido a voltar a este tribunal. Um homem mais sábio que eu aqui estará sentado e pronunciará a sentença. Sumam! Assim disse aquele juiz modesto.
Natan, os mil anos previstos pelo teu juiz ainda não se passaram. Aquele tribunal não é o meu. Vai, vai, mas seja sempre meu amigo. Tem mamãe,
Palavra em Cena agradece a participação de
Alvisa Camozzi,
Rubens Teixeira.
Palavra em Cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para a SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.